preferência, aquela do boizinho.
Massa FM, 6 horas e 47 minutos.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar. Microfone
aberto. Olá, um bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 26 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo à Massa FM Campo Grande, levando informação para você. Eu sou a Karina Anunciato, chegando hoje para te fazer companhia e sempre muito bem acompanhada dos meus colegas que chegam comigo também, trazendo os destaques de Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas. Kelly Martins, um bom dia para você.
Muito bom dia, Cris. Tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente nesta manhã. Bom dia para você, Alginês, para toda a nossa audiência. Eu começo falando do setor da saúde, porque o governo do estado contratou estudos técnicos para uma possível parceria com a iniciativa privada no Hospital Regional de Três Lagoas. Essa proposta, ela pode resultar na privatização da unidade, e eu vou trazer detalhes. E no setor policial, uma tentativa de fuga de um motorista terminou com o carro destruído, portão arrebentado e mais de 100 quilos de drogas apreendidos em Três Lagoas. Eu vou voltar, Karina, para contar melhor essa história, viu?
Ah, então, tá, Kelly. Quem também tá chegando com a gente de Dourados é o Ginês César. Bom dia, Ginês.
Oi, Karina, bom dia. Bom dia para você, bom dia para Kelly em Três Lagoas. Olha, vou falar aqui de política e, claro, de saúde. Em 4 dias, o Centro de Controle de Zoonoses encontrou 64 focos do mosquito Aedes aegypti e vistoria quase 6 mil imóveis aqui em Dourados. E também, na política, vai ter uma sessão extraordinária na próxima sexta-feira. Eles vão votar ali a denúncia contra a vereadora Isa Marcondes. É uma comissão processante e essa sessão pode definir se a vereadora será cassada ou não. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes.
Todos os detalhes com Ginês César também trazendo a informação pra gente. E aqui em Campo Grande também o destaque é a política, porque João César Mato Grosso hoje será empossado como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Um rito importantíssimo que, é claro, a gente vai acompanhar tudo isso em detalhes. Também uma funcionária de um supermercado foi atingida de raspão por um disparo de arma de fogo. Só que esse foi intencional, viu? O cliente tentava trocar ali uma caixinha de cerveja. Segundo ele, uma das unidades estava furada. E aí, com a recusa, acabou atingindo a funcionária. Já já eu trago todos os detalhes também para você dessa história. Ó, microfone aberto, recheado de informação. Tá só começando, então segue com a gente até às 8 horas da manhã. Bom, e a gente tem acompanhado em detalhes a mudança, né, na composição na Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul, que está neste último ano de legislatura recebendo um novo deputado estadual. Eu preparei um boletim sobre esta história, vamos escutar.
João César Mato Grosso, do PSDB, toma posse na manhã desta terça-feira como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A cerimônia está marcada para as 8h30 na presidência da Casa. João César assume a vaga após uma mudança na composição do Legislativo provocada pela recontagem dos votos das eleições de 2022. Com a nova totalização, o PL perdeu uma cadeira antes ocupada por Neno Razuc e a vaga passou para o PSDB. A alteração ocorreu após a decisão da Justiça Eleitoral, que anulou votos ligados à campanha de Loester Trutz e Raquel Trutz, ambos do PL, o que provocou um novo cálculo do coeficiente partidário, mecanismo que define a distribuição das vagas. João César já havia exercido mandato nesta legislatura na condição de suplente e agora retoma a Assembleia como deputado estadual. De Campo Grande, Karina Anunciato.
Bom, essa é só mais uma etapa, né, daquilo que precisa ser cumprido como rito aí para que João César Mato Grosso, de fato, exerça o seu trabalho dentro da Assembleia Legislativa. Desde a semana passada a gente vem trazendo aí como essa retotalização dos votos está mexendo com a composição na Assembleia Legislativa. E a gente segue acompanhando, trazendo todas as informações para você. Agora a gente segue para Três Lagoas. Kelly Martins chega para cá e conta os detalhes para a gente da informação, né, que você trouxe aí, policial, de uma perseguição. Kelly, mais uma vez, bom dia.
Oi, Karina, bom dia novamente. Pois é, uma perseguição aí que resultou em um acidente, motorista preso e o portão de uma empresa destruído, né? O portão que não tinha nada a ver com isso. Então, o que, que foi essa ocorrência? Foi uma ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-158, aqui em Três Lagoas, e o condutor de um carro, ele desobedeceu a ordem de parada da equipe policial que fazia fiscalização ali na rodovia. Nós estamos falando bastante aqui sobre o monitoramento nas rodovias federais, principalmente que cortam aqui a região de Três Lagoas. Então, esse motorista, ele não obedeceu essa parada e iniciou a fuga ali pela estrada. Os policiais fizeram o acompanhamento tático e veio até a área urbana aqui de Três Lagoas. Então, essa perseguição aconteceu no perímetro urbano da cidade. Durante a perseguição, o suspeito perdeu o controle da direção do carro e acabou atingindo o portão de uma empresa. E aí ele não conseguiu sair, né, do veículo ali por conta do acidente. Os policiais então fizeram a abordagem e encontraram dentro deste veículo 100 quilos de maconha, além de porções de skunk e haxixe. E ao ser questionado, o motorista então confessou que pegou a droga na cidade de Dourados e levaria a carga até a cidade de Barretos, no interior de São Paulo. Ele foi preso ali em flagrante, né, por tráfico de drogas, encaminhado para a delegacia da Polícia Civil aqui de Três Lagoas. E segundo a própria PRF, somente entre janeiro e até agora no mês de maio, mais de 100 pessoas já foram presas por tráfico de drogas nas rodovias federais que cortam Três Lagoas, né? Então a gente vê um acidente, um portão que não tinha nada a ver com isso, o carro ficou completamente destruído também, e o motorista, que bom que foi preso. Volto com você, Karina.
História, né, Kelly? São dessas histórias que a gente vai acompanhando aí no dia a dia. De Três Lagoas, Dourados chega por aqui porque o Ginei César tem informação sobre saúde, né? E o comportamento da população é fundamental para o enfrentamento das arboviroses. Ginei, chega para cá e conta os detalhes.
Oi, Karina. São detalhes importantes porque a gente segue acompanhando todo esse processo, não só na vacinação, né, que está baixo, a gente já falou sobre isso também esses dias, mas olha só, o CCZ está travando aquela guerra, né, contra o mosquito, que é o poder público fazendo a parte dele, mas também, como você disse, nós precisamos fazer a nossa parte aqui. E o CCZ continua essa ação em Dourados, e segundo informações do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que é o COI, os agentes vistoriaram quase 6 mil imóveis em 4 dias. Olha a batalha que foi em diversos bairros de Dourados. E encontraram nesses quase 6 mil imóveis 64 focos do mosquito Aedes aegypti, que é transmissor da chikungunya, da dengue e do zika vírus. E de acordo com os dados desse trabalho, 83 agentes de endemia que atuaram nessas vistorias encontraram 701 imóveis fechados e emitiram 225 notificações, além de terem tratado, né, 304 imóveis que tinham potencial de abrigar focos do mosquito. No dia 19 de maio, por exemplo, os agentes em combate as endemias vistoriaram 1.453 imóveis e encontraram 177 deles fechados. Ou seja, é um trabalho que está sendo feito frequente em duas frentes, né? tem armadilhas que foram colocadas na cidade, aquelas armadilhas com larvicida, tem essas visitas que são verdadeiros arrastões para poder identificar onde tem água parada nos quintais, e tem o outro ponto, que é a vacina. A vacina, até então, infelizmente, e eu falei isso com o Bruno Calegari, tem se mostrado pouco procurada pela população de Dourados. Apenas 8% do público-alvo procuraram as doses da vacina. Por quê? Temos que pesquisar o porquê. Não sabemos ainda, a Secretaria não sabe explicar o porquê que não há adesão à vacina contra a chikungunya. Enquanto isso, o trabalho segue, a curva epidemiológica, ela continua em queda, mas é uma queda ainda que precisa ser mais acentuada. Ou seja, ainda temos muito risco, temos focos sendo encontrados, e a batalha contra o mosquito não é fácil, não é de hoje, a gente sabe, né, Karina? Então leva muito tempo para conseguir um resultado bastante significativo para controlar aí a questão, né, das contaminações. Nós temos 12 mortes confirmadas até o momento. Karina.
Que coisa, né, Ginês? Enquanto isso, é claro que o mosquito, ele só vai ficando mais à vontade para tomar conta aí do espaço, né? E infelizmente acaba atingindo a população, a cada um de nós, e especialmente quem é mais vulnerável, né? Crianças, idosos, que são pessoas que, infelizmente, a gente sabe que normalmente em situações como essa acabam tendo os sintomas das doenças aí, né? Diversas que o mosquito Aedes aegypti é capaz de transmitir, muito mais forte, muito mais acentuado. É isso que a gente vem alertando aqui com frequência. Ginês, muito obrigada por enquanto, né? Porque a gente segue por aqui até as 8 da manhã com muitos destaques, e você tem mais coisas para contar pra gente ao longo desta manhã. Nosso primeiro intervalo neste momento, daqui a pouquinho a gente segue por aqui com uma entrevista com o juiz Alexandro Mota, ele que é da 8ª vara do Juizado Especial. Nós vamos falar sobre justiça itinerante e comunitária. É já já.
Se é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza.
A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM. A minha rádio é Massa. Massa!
Você está procurando qualidade, credibilidade e tradição em forro PVC? Pensou D'Italia, pioneira no segmento em Mato Grosso do Sul. A D'Italia está há 28 anos transformando espaços com elegância, durabilidade e confiança. Se você busca o melhor em acabamento, escolha quem é referência. Faça seu orçamento. Fone Whats 67-3387-1100. Avenida Senador Antônio Mendes Canale, 123, Vila Adelina. D'Italia PVC, qualidade que atravessa gerações.
Aqui é massa!
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
No meu rádio só dá Massa FM. Massa!
Eu sempre sonhei vestir uma camisa que levasse alegria. E eu descobri esse mesmo sentimento aqui.
Alô, Mato Grosso do Sul!
Aqui é a Luísa Chulapa, campeão mundial.
Chegou o sabor artilheiro. Eu e mais cinco somos nós, um reforço
da Dali Sorvetes.
Morena Atacadista, as melhores ofertas todos os dias para você. Nesta terça, coxa com sobrecoxa congelada Belo quilo 7,98. Filé de peito de frango quilo 18,99. Coxinha da asa quilo 13,99. Meio da asa de frango quilo 19,98. Morena Atacadista, é perto, é rápido, é barato. Loja em Campo Grande, Terenos. Morena Atacadista, o atacado do seu bairro.
A minha rádio é massa!
A sanidade do seu rebanho e da nossa região começa com você. A declaração do rebanho e a atualização cadastral são obrigatórias e essenciais para a sanidade do nosso estado. Online, rápida e segura, ela deve ser feita até o dia 1º de junho pelo site eserviços.cefaz.ms.gov.br. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo.
Massa FM.
Massa FM 72.
Microfone aberto.
Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Massa FM Campo Grande. Eu sou a Karina Anunciato, te fazendo companhia nesta terça-feira, dia 26 de maio de 2026, reta final já do mês 5 e também reta final para quem ainda não realizou a declaração do imposto de renda, viu? O reloginho tá ó, só no tic-tac, dia 29, encerra o prazo, então corre ou corra, né, para quem ainda não realizou a sua declaração do imposto de renda. Bom, e a gente segue aqui com mais informação para você, porque as unidades móveis da Justiça Itinerante, elas realizam atendimentos gratuitos em Campo Grande. Os ônibus percorrem diferentes bairros da capital, de segunda a quinta-feira, das 7 da manhã até as 11h30, disponibilizando aí serviços como conciliação, causas cíveis de menor complexidade e demandas de direito de família. Mas para a gente falar mais sobre essa iniciativa e também o trabalho associado que o juiz Alexandro Mota, ele que é da 8ª Vara do Juizado Especial da Justiça Itinerante e Comunitária, também realiza o trabalho no Juizado Especial de Trânsito. Doutor, um bom dia, seja muito bem-vindo à Massa FM Campo Grande.
Bom dia, Karina, bom dia a todos os ouvintes da Massa FM, é um prazer estar aqui.
Doutor, são dois serviços complexos, né? Dois serviços que abarcam aí as suas diferenças, mas o senhor estava comentando que de alguma forma também eles são similares. Em quê?
Exatamente. Tanto a Justiça Itinerante quanto o Juizado de Trânsito, eles têm um objetivo muito simples, né? E semelhante ao mesmo tempo, que é levar a justiça até onde o problema acontece e resolver lá antes que vire um processo caro, demorado e desgastante, né? Nisso nós temos então a 8ª Vara do Juizado Especial de Campo Grande, conhecida como Justiça Itinerante Comunitária, e a 9ª Vara do Juizado Especial de Campo Grande, conhecida como Juizado de Trânsito, né? Eu estou à frente desses dois serviços, da 8ª e da 9ª Vara, tá? O que que acontece? Muita gente tem um direito ou tem um problema, mas não tem tempo para procurar o tempo, quando eu falo é tempo, dinheiro, estrutura, claro, né? Para procurar o Poder Judiciário, para ir no fórum, para procurar a Defensoria Pública, para pagar um advogado, para perder dias de trabalho para resolver isso, pagar custas processuais e ficar meses ou anos esperando uma resposta. A Justiça Itinerante e o Juizado de Trânsito foram pensados para inverter essa lógica. Ao invés da pessoa ter que procurar a Justiça vai até a pessoa.
Nesse sentido, né? Qual que é a estrutura disponibilizada para que esses serviços cheguem até a população?
Bom, a Justiça Itinerante, ela foi criada no ano de 2001, e desde então, ela funciona com unidades móveis, ônibus adaptados, que percorrem diversas regiões da cidade, prestando um atendimento gratuito à população. Atualmente são dois ônibus, que percorrem 18 bairros ou 18 grandes regiões populacionais da cidade, como São Conrado, Universitário, Moreninhas, Aerorrancho, Nasser e assim por diante. Na Justiça de Trânsito, nós temos duas unidades e uma terceira emergencial, que também são acionadas pela população e vão até onde o acidente ou o sinistro de trânsito aconteceu.
A gente está falando especificamente aqui de um caso mais específico em Campo Grande, mas o Juizado Especial, ele não atua somente em Campo Grande, não é isso, doutor?
Sim. O que acontece? Nós temos também ônibus da Justiça itinerante e também van para atendimento do Juizado de Trânsito, também nas cidades de além de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Tá? A Justiça itinerante, ela tem uma peculiaridade. Por um ato do tribunal no ano de 2024, foi atribuído à Justiça itinerante não só competência na cidade de Campo Grande, mas competência no estado inteiro.
Perfeito.
Então, desde 2024, as unidades móveis aqui de Campo Grande, elas têm ido a outras cidades do interior também para prestar esse serviço. Uhum. Só no ano passado, nós fomos, que eu me recorde agora, para Brasilândia, Porto Murtinho, Antônio João, entre outras localidades. Uhum. Né? Esse ano também estão previstos pelo menos umas 3 ou 4 viagens também para o interior do estado para atender outros municípios.
A gente está falando da Justiça itinerante. E quais são os serviços mais buscados no ônibus, por exemplo?
Bom, a Justiça itinerante, ela tem competência para conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, até o limite de alçada do tribunal, do Juizado Especial, que são 40 salários mínimos. Então, são demandas ligadas às relações de consumo, uma cobrança indevida, um problema com uma concessionária de serviço público, um contrato não cumprido, um serviço não prestado, por exemplo. Ela também atua com as retificações de registro civil mais simples. Então, um nome que está com uma letra errada, uma data que não bate em algum documento, a gente também pode fazer essas retificações de registro civil. E ela também atua nas matérias ligadas à área de família, né? Que são, na verdade, um motivo de grande preocupação dentro da vida de cada um, né? Então, lá na Justiça Itinerante, você pode propor ação de alimentos, ação de execução de prestação alimentícia, ação de divórcio, ação de guarda de filhos, investigação de paternidade, reconhecimento e dissolução de união estável e até a conversão da união estável em casamento. Então lá a gente pode casar as pessoas também.
Ou seja, casando e separando, tudo pode ser realizado dentro do ônibus.
Tudo pode ser realizado no ônibus.
Inclusive registro dos filhos também.
Né? Exato.
Doutor, a gente fala, né, dessa celeridade, da possibilidade de levar e estar mais presente à população, mas é preciso, para chegar até o atendimento, que a pessoa também passe por um agendamento, né? Como é que é isso?
Bom, o que acontece? Na Justiça Itinerante, as partes podem procurar diretamente um ônibus naquele dia e horário que o ônibus vai estar no bairro.
Perfeito.
Tá? Lá, ele é feita uma triagem. Os ônibus, eles são adaptados e funcionam com 7 conciliadoras, um analista judiciário, um policial e uma advogada de uma instituição conveniada, no caso da Universidade Católica Dom Bosco. Além disso, os ônibus são assistidos pelo juiz, por um promotor e um defensor. Tá? A pessoa, quando ela chega lá, Essas conciliadoras e essas advogadas, elas a atendem, né, e vão analisar o problema, vão analisar os documentos, vão prestar toda a orientação e, se for o caso, tentar uma composição ali. E, às vezes, até entrar com ação no próprio dia mesmo.
Uhum. Que tipo de documentos para situações como essas? As pessoas precisam já estar ali na mão, levar na pastinha, né? Já que o objetivo é acelerar o quanto mais esse serviço.
Exato. Os documentos são os documentos pessoais e mais todos os documentos ligado ao caso que ela quer alguma informação ou que ela quer tentar resolver. Então, por exemplo, se é uma ação de divórcio, ela tem que levar lá a certidão de casamento atualizada também, né? Se é uma retificação de registro civil, tem que levar todos os documentos que comprovem qual que era o nome certo e por que que aquele nome está errado. Então, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de nascimento dos pais, RG, enfim, os documentos envolvidos aquilo. Se é uma ação, por exemplo, de alimentos, né? Tem que levar a certidão de nascimento do filho e os documentos pessoais. Então, leve todos os documentos que se relacionam com relação àquele,
aquela, né,
causa que ela quer discutir. Perfeito. Né? No trânsito, é mais simples, né? A van vai lá fazer o atendimento, né? Ela acionada pela população, vai lá fazer o atendimento. E basicamente o que se precisa ali são os documentos pessoais e os documentos dos veículos, né? Porque quando é feito o atendimento, e as vans, na van vai o conciliador, um policial militar de trânsito, além do motorista, uhum, né? Ao chegar ao local, a van, o policial e o conciliador, ele conversa com as partes, né? Faz-se a identificação e o registro da ocorrência e se busca identificar as causas e o causador do acidente. E aí, na sequência, já se tenta uma conciliação. Então, os documentos são mais simples, normalmente são aqueles de porte obrigatório.
Nós estamos conversando com o juiz Alexandro Mota, ele que é da 8ª Vara do Juizado Especial da Justiça Itinerante Comunitária, também da 9ª Vara do Juizado Especial, e aí, especial de trânsito, falando mais especificamente de trânsito, aqui em Campo Grande a gente tem quase que um mantra, né? Que reverbera que ocorrem acidentes muito banais no trânsito de Campo Grande. O senhor que está à frente da Justiça Itinerante, da Justiça de Trânsito, é isso mesmo? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse tipo de comentário?
É exatamente isso, Karina. Veja só, nós temos menos de 1 milhão de habitantes na cidade, né? Só que nós temos cerca de 700 mil veículos, né? Em Campo Grande hoje, segundo os dados estatísticos, nós temos pouco mais de 1000 acidentes de trânsito por mês aqui na capital. Então é muito acidente, né? Mas isso decorre por quê? Porque nós temos um contingente de veículos também bastante alto, né? Então, em virtude disso, acaba tendo um índice alto também de acidentes aqui em Campo Grande.
Do potencial lesivo, são acidentes mesmo corriqueiros? Como que o senhor avalia isso? Sim. O que chega até vocês?
Sim, nós temos um pouco de tudo, tá? O juizado de trânsito, ele tem competência para atuar nos acidentes, ou sinistros, uhum, de trânsito, como chama agora, né? Naqueles acidentes acontecidos na cidade de Campo Grande e sem vítimas.
Perfeito.
Tá? Então, nesses casos, as partes podem acionar, uhum, a Justiça de Trânsito. Uma van do trânsito vai até o local e faz o atendimento e se tenta a conciliação. Se houver acordo, né, ele já é encaminhado para o juiz, no caso sou eu, e já faz a homologação e já a pessoa passa a ter um título judicial. Se não houver acordo, não tem problema. Por quê? Do atendimento sai um registro, né, com o boletim de ocorrência, com o croqui, com a versão das partes, né? Isso tudo encaminhado para o juizado para dar um processamento. E vai ter um processo normal. Isso evita que a parte tenha que começar do zero para depois buscar o ressarcimento do seu prejuízo.
A gente ainda tem muita subnotificação de casos de trânsito de modo geral?
Temos. O que que acontece com as subnotificações? Não existe um registro oficial acerca do quantitativo de subnotificação, mas através de uma análise técnica e da busca de registros nacionais, a gente pode chegar nesse índice de subnotificação. Nós temos em torno de 20 a 40% de subnotificação nos casos de acidente com vítima e cerca de 30 a 60% de subnotificação nos casos de acidente sem vítima. Essa subnotificação acontece porque há muitos acidentes, como você bem relatou, uhum, que são acidentes simples, acidentes bobos, um veículo bateu na traseira do outro, ninguém se machucou, né? Ficou só o prejuízo. Uhum. essas pessoas muitas vezes não acionam nem a polícia militar de trânsito, então não passa pelo registro da polícia, não aciona o juizado de trânsito, então não passa pelo registro judiciário, e como não teve vítima, não é acionado o sistema de saúde, então também não passa pelo registro de saúde. Então, como não passa por nenhum desses três, é como se não existisse para os índices oficiais. Por isso que é a subnotificação.
Olha só. Bom, doutora, a gente já está chegando ao fim aqui. Para a Justiça de Trânsito, tem alguns números disponibilizados aí pela Justiça, né? 0800-647-1333.
Isso,
né, doutor? Também tem outros telefones aqui que a gente vai disponibilizar para você na nossa reportagem que vai para o nosso portal RCN67 daqui a pouquinho. E em relação à justiça itinerante, quem quiser mais informações, quiser conhecer e também buscar o serviço, faz como?
Bom, a justiça itinerante, ela atende rotineiramente nos bairros. Alguns bairros toda semana, outras ele vai a cada 2 semanas e alguns a cada 3 semanas, tá? Existe um calendário com os dias que o ônibus da Justiça Itinerante estará no bairro, tá? As pessoas podem verificar esse calendário tanto através das redes sociais, né? Dos sites institucionais, do site do Tribunal de Justiça no www.tjms.jus.br/juizados, né? Tem os calendários lá. E nos próprios locais de atendimento existe calendário também, né? O ônibus, ele para sempre no mesmo lugar. Então, normalmente, a população local já sabe. Lá tem também calendário.
Perfeito. Doutor, quero agradecer muito a sua gentileza com a Rádio Massa. Muito obrigada por trazer informação e parabéns pelo trabalho que vocês realizam, viu?
Karina, eu que agradeço aqui o espaço. É muito importante a gente estar divulgando esse trabalho para toda a população saber, conhecer e usufruir, né? Porque tanto a Justiça de Trânsito quanto a Justiça Itinerante não é um favor, não é uma caridade, é um projeto de acesso à justiça, né? Então, ela é um projeto pensado para atender a população e colocar à disposição desta.
É isso. Muito obrigada. Bom, e a gente segue por aqui, hora de um intervalo, mas daqui a pouquinho eu chego novamente com a nossa turma por todo o estado, trazendo mais destaques para você. Até já.
O MS é massa.
A gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Por isso, toda sexta-feira, a Massa FM sorteia um Vale Mercado pra você.
Massa, ajuda aí. Eu quero um Vale Mercado da Massa.
Pra ajudar você nesse momento, ou pra você ajudar aquela pessoa que precisa mais do que você. Pra concorrer, chama a Massa FM no zap e escreva a frase Vale Mercado da Massa. Aí é só torcer, porque toda sexta tem sorteio de um Vale Mercado pra você aproveitar com a sua família. O zap da Massa você já sabe, né? 99-32-3500.
Oferecimento Supermercados Gauchão, o caminho da economia.
Vale Mercado Massa FM, mais uma da sua. Massa!
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WizMe, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
A música que eu amo. Toca na Massa.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Autobel, com ofertas que vão entrar em campo para conquistar você. Tem Nivo Essence a partir de R$ 119.990, com taxa zero e condições especiais de entrada e parcelas. E o Polo Track a partir de R$ 85.990, com entrada reduzida. É a sua chance de sair de Volkswagen zero quilômetro com condições imperdíveis. Joaquim Murtinho e Afonso Pena, 67-30-25-80-90. Eu sou mais Autobel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Todo mês a conta de luz chega cara. Mas e se eu te disser que com o Grupo R Energia Solar você pode reduzir isso de vez? Aqui você faz uma consulta gratuita sem compromisso e descobre quanto pode economizar com seu próprio sistema de energia solar. Nosso time vai montar o melhor projeto para sua casa ou empresa, com tecnologia WEG e um atendimento que acompanha você de perto, do primeiro contato até o pós-instalação. Ligue agora ou chame no WhatsApp 67 99323 1065 e fale com quem entende de energia de verdade. Grupo R Energia Solar, o sol trabalha para você. A economia aparece todo mês. Com sua SAF TRAD 2175. Venha conhecer uma de nossas três sedes e fale com nossos especialistas.
Massa. O motivo para ficar o dia todo na massa? Aqui tem música boa o dia todo.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando. Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade, chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate, uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Massa FM 723. De volta com informação de Mato Grosso do Sul para você em Dourados. Genei César vai trazer um destaque da política. A gente começou, né, o programa falando sobre a chegada de um novo nome no cenário político na Assembleia Legislativa, mas em Dourados tem gente correndo o risco aí de perder o mandato. É isso que está acontecendo, Genei?
Exatamente, Karina. Olha, a comissão processante que foi instaurada pela Câmara Municipal aqui de Dourados marcou para a próxima sexta-feira, agora dia 29, às 9 horas da manhã, uma sessão extraordinária para votação da denúncia contra a vereadora Isa Marcondes. Tá? De acordo com a assessoria da Câmara de Vereadores, durante a sessão, o relatório da comissão será apresentado. Já a vereadora Isa Marcondes apresenta a defesa na sequência e depois os vereadores votam. Essa vai ser a dinâmica. Lembrando que a vereadora é do Partido Republicanos. A comissão processante é presidida pelo vereador Márcio Pudim, tendo como relator o vereador Semar Arnal e o membro como a vereadora Ana Paula. Então são três vereadores que formam essa comissão. A denúncia é por suposto uso irregular de recursos da SEAP. O que é a SEAP? É aquele valor, aquela cota para exercício da atividade parlamentar. Essa denúncia foi protocolada no dia 23 de fevereiro deste ano pelo advogado Wagner Batista da Silva e foi aceita pela maioria dos vereadores durante uma sessão ordinária na Câmara. Então, houve a denúncia e houve o aceite por parte dos colegas da vereadora Isa Marcondes. Essa foi a segunda denúncia contra a vereadora. O procedimento, né, depois dessa sexta-feira, pode resultar em várias possibilidades, tá? Sanções administrativas, simplesmente, que vão desde uma advertência até a cassação do mandato parlamentar, dependendo da conclusão pela comissão e posteriormente submetida ao plenário da Casa de Leis. Então, esses três vereadores vão fazer ali, né, uma espécie de inquérito, vão colocar o que eles avaliam desse processo e vão apresentar no plenário. Aí sim, todos os vereadores vão votar concordando com a decisão da comissão ou não. E isso pode sim acabar em cassação de mandato da vereadora Isa Marcondes. Desde o início do mandato, em janeiro de 25, a vereadora já soma 5 denúncias protocoladas na casa. Karina.
Ginês, muito obrigada por enquanto. Já já você volta aqui com a gente. Kelly Martins, agora chega para cá e me conta. O governo contrata estudos para parceria público-privada e avalia a gestão do Hospital Regional de Três Lagoas?
Pois é, Karina, agora oficialmente, né, o governo deu início a esses estudos da viabilidade da chamada PPP, que é a parceria público-privada. A publicação, inclusive, dessa contratação já foi feita no Diário Oficial, mas lembrando que marca apenas, Karina, o começo dessa etapa técnica. Ainda não há uma decisão oficial sobre as mudanças na gestão da unidade. Então, esses estudos, eles vão analisar qual modelo pode ser adotado, inclusive se pode ser da iniciativa privada, né? Se vai ser privatizado ou não o hospital. E nesse cronograma está desde serviços de apoio, limpeza, manutenção, até a possibilidade de incluir a gestão hospitalar e o atendimento médico. O investimento, segundo o governo do estado, para essa fase foi superior a 8 milhões de reais. Os recursos, eles foram divididos entre o fundo estadual e do próprio governo, e o prazo para a conclusão de todo esse estudo é de 3 anos. Então, durante este período, serão definidos aí todos os detalhes sobre a possível parceria público-privada. Atualmente, o hospital, ele é administrado por uma organização social, é considerado referência na região leste do estado, né? Tem uma estrutura moderna, mais de 100 leitos disponíveis, milhares de atendimentos já realizados, inclusive é uma referência no setor de cardiologia, atende Três Lagoas e todos os municípios aqui da região leste. Então, essa iniciativa, como o governo já havia anunciado desde 2025, faz parte aí de um plano para avaliar, né, novos modelos de gestão, ampliar os investimentos, não só aqui no Hospital de Três Lagoas, mas outros hospitais também estão sendo avaliados pelo governo do estado, esse atendimento na saúde pública, né? Então, qualquer decisão sobre a privatização do Hospital Regional Magi de Tomé vai ser dito após esse estudo técnico. Mas é de grande valia, né, Karina? Nós estamos aqui na região leste, vemos a demanda do hospital, vemos também a dificuldade da saúde pública no atendimento. Nós temos 2 grandes hospitais aqui, que é o Hospital Regional, o Hospital Auxiliadora. A demanda é cada vez mais intensa, por mais que há um avanço tecnológico, há também a demanda, né, que fica aquém no atendimento. Então, se for para privatizar e oferecer um atendimento maior aos moradores daqui, né, que seja muito válido, mas que esse estudo, então, conclua realmente isso e que a população aqui da nossa região seja atendida cada vez mais. Volto com você.
Com certeza, isso é o que a gente espera sempre, né? Que a melhora nesse serviço, ela ocorra de forma imediata. Afinal de contas, quem está com problema de saúde precisa ser atendido de forma célere, né? Imediata e especialmente com qualidade. Ô, Kelly, mas conta aí pra gente, a terça-feira será de sol, calor ou ainda o friozinho tá reinando por aí?
Inclusive já passou longe, viu, Karina? Aqui o sol já começou a reinar, a temperatura já subiu. Hoje, na madrugada, início da manhã, a temperatura mínima já foi de 20 graus, né? Diferente dos outros dias, entre 15 e 16 graus. Então, a temperatura um pouco mais elevada. O sol já tá saindo por aqui e a temperatura máxima prevista para hoje é de 31 graus. E não só em Três Lagoas, mas toda a região leste, a temperatura média está entre 30 e 31 graus. Sol prevalecendo até sexta-feira, não há previsão de chover por aqui nesses próximos dias. Calorão mais intenso, como já é de costume aqui na região leste, né? Agora vamos lá para o sul do estado com o Ginês. Ginês, como é que está por aí? Bom dia.
Bom dia, Kelly. Aqui também o sol já aparece. O tempo está mais aberto hoje do que os últimos dias. A temperatura mínima hoje foi 18, agora estamos em 20 graus. E vai subir ao longo do dia. Não vamos chegar aos 30, vamos permanecer até 28 graus, mas mesmo assim já é bem mais calor do que nós registramos na semana passada. Semana passada a máxima foi 20, 21, nós estamos agora com 28 graus de previsão de máxima para hoje. E olhando a previsão aqui também do IMET, nós não temos possibilidade de chuva para hoje. Céu claro, pouca nebulosidade. Então, como dizem por aqui, tempo firme na região sul do estado. Karina.
Tá certo, Ginês, Kelly. Pois é, por aqui a gente tem chance de chegar aos 28 graus nesta terça-feira, com ventos fracos no período da tarde. Tem possibilidade de chuva nos períodos aí, na verdade, né? Especialmente durante o período da tarde também, porque quando começa a esquentar demais, aí a possibilidade da precipitação, ela ocorre com maior intensidade, mas é claro, né? Tudo é uma possibilidade, porque o azulzinho do céu de Campo Grande, olha, esse tá anunciando que o sol, ele sim, vem com força no dia de hoje. É claro que a gente vai trazendo aí os detalhes ao longo da programação e atualizando também conforme isso for alterando. Bom, quero dar aqui uma notícia antes da gente ir pro nosso intervalo e antes de nos despedir também de Dourados, de uma situação que aconteceu ontem aqui em Campo Grande, de um homem de 38 anos que foi preso ontem à noite. Ele é apontado como responsável pela tentativa de homicídio contra a funcionária de um supermercado na Avenida Júlio de Castilhos, aqui em Campo Grande. A mulher, ela foi baleada de raspão durante uma discussão com um cliente na tarde de ontem. Segundo a Polícia Civil, a confusão começou depois que o homem tentou trocar duas latas de cerveja, mas teve o pedido negado porque não apresentou nota fiscal. Testemunhas contaram que ele ficou alterado, ameaçou funcionários e chegou a afirmar que iria fechar o mercado. Cerca de meia hora depois, o suspeito voltou armado. De acordo com as investigações, ele foi até a frente de caixa onde a funcionária trabalhava e, durante uma nova discussão, efetuou um disparo. A vítima de 52 anos foi atingida de raspão no antebraço esquerdo. Ela recebeu atendimento médico e sofreu apenas ferimentos leves. E essa história tem um outro elemento aí, né, que adiciona curiosidade também a essa história, porque durante o deslocamento para o atendimento desta ocorrência, uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente de trânsito na região da Vila Nasser. Ninguém ficou ferido, mas era exatamente a viatura que se deslocava para realizar o atendimento no supermercado. Voltando à história, né, do supermercado, em busca de localizar o homem apontado aí como responsável pelo tiro contra a funcionária do supermercado, horas depois, equipes da ROTAC e também do batalhão de choque localizaram o suspeito, que estava no Zé Pereira, no Jardim Zé Pereira. Ele confessou o crime e indicou onde havia escondido a arma. Uma pistola calibre .40 com registro de furto desde 2019 foi apreendida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e receptação. Que história, né? Dourados, vocês seguem com a programação local agora. Ginei César, o bastão está literalmente contigo. Amanhã a gente volta em rede para todo o Mato Grosso do Sul. Hora do intervalo e a gente volta já.
Se é massa.
O que eu mais quero é vender. O que eu mais quero é empreender. Com meu trailer, meu negócio finalmente vai acontecer.
Reta final da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso.
Sebrae apresenta promoção Meu Negócio, Meu Sucesso.
Atenção para as próximas fases da promoção que vai te dar um trailer novinho. Até 13 de abril acontece a seleção técnica. Os 10 melhores cardápios vão ser selecionados. De 13 de abril a 31 de maio, votação aberta para os 5 melhores.
Depois tem a grande final.
Para saber tudo, acesse rcn67.com.br.
Oferecimento Sebrae, Casas Bahia, Santana Tintas, Laticínios Imbaúba, Procura Ocar, Suco Prates, Sesc, Bazar Tapetes, Central Embalagens, Cicobi Unique.
É o Grupo RCN ajudando você a dar o próximo passo rumo ao seu futuro.
Grupo RCN.
Seu foco é ter boa iluminação. Na casa, no trabalho, ter satisfação.
E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você.
Foco Iluminação tem bom atendimento. Tem preço baixo pra você economizar.
E esse é o seu lugar, venha aproveitar. Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução.
Foco Iluminação, focada na sua satisfação.
Meu nome é Cris Lane.
O meu é Stephanie.
E o meu é Nathalie. Fique ligada na Massa FM, você também.
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou.
São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
O time tá pronto, Casa das Cores já tá preparada, com a torcida premiada, pra sua casa renovar. Da fachada até o quarto, pra mudar o visual, você compra com a maior e ganha mais no final. Torcida premiada, Casa das Cores, tem promoção pra aproveitar.
Torcida premiada, Casa das Cores, comprou coral, ganhou.
Quem compra vai ganhar.
Massa. Eu tô na massa o dia todo, sabe por quê? Porque aqui eu me divirto.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Nossa querência.
Nossa querência.
Aquela do boizinho. Aquela do boizinho. Nossa querência.
Nossa querência.
Afonso Pena, 1267.
Campo Grande mudou. A Avenida Ceará mudou. Os carros mudaram, as gerações mudaram, mas algumas histórias continuam seguindo em frente. Há 40 anos, a Fiat Enzo faz parte da vida dessa cidade. E agora inaugura um novo ponto em Campo Grande, na Avenida Ceará, esquina com a Rua Amazonas. Venha conhecer a nova Fiat Enzo. Veículos novos, seminovos, peças e assistência técnica. Quem construiu a história, inaugura o futuro.
Massa.
Atenção para serviços de proteção à mulher. O Conecta Jus Mulher centraliza em um único ambiente informações essenciais, orientações práticas e acesso direto aos serviços de proteção de forma ágil, segura e acessível. Conecta Jus Mulher. Todos por elas. Pelo fim do feminicídio. 180 Central de Atendimento à Mulher. Se for urgência, ligue 190. Poder Judiciário. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
Boletim Acrisul no Agro. Os principais acontecimentos da Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul. Cobertura dos eventos. Informações da Associação para o Produtor Rural. E as ações dessa classe produtora que acontece na Acrisul.
Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Acrisul no Agro.
Massa FM.
Massa FM.
Massa FM 739.
Microfone aberto.
Para Campo Grande e Três Lagoas, a informação que você acompanha aqui na Massa FM, Campo Grande e Três Lagoas também. E de lá da região leste de Mato Grosso do Sul, Kelly Martins vai falar sobre uma força-tarefa para vacinação contra a gripe, que será realizada na Feira Central no sábado. Kelly, a gente está falando, né? Falou agora há pouco que já estamos vivendo dias com um pouco mais de calor, né? Nesta semana, depois que a massa de ar polar perdeu força, mas nós estamos no período em que exatamente a massa de ar polar ela vem com mais frequência e chega ao nosso estado derrubando temperatura, deixando as pessoas mais confinadas, daí o risco também da alta contaminação da gripe, né?
Exatamente, Karine. E aí a grande preocupação para que a população esteja cada vez mais vacinada. Em 2026, o índice de vacinação aqui em Três Lagoas está superando até a expectativa se comparado com o ano passado. Então, a Secretaria de Saúde quer cada vez mais, né, que os moradores se preocupem com as doses da vacina. Então, no sábado, como existe a abertura da Feira Central, né, que é um ponto aqui de Três Lagoas, de grande concentração de público, o setor da saúde fará essa ação, né, para que seja feita a imunização, principalmente, segundo o setor da saúde, para os adolescentes, a partir de 12 anos de idade. Todo mundo vai poder receber a vacinação, mas eles querem concentrar nessa faixa etária, que é uma das faixas etárias que tem baixo índice de vacinação. Há também um baixo índice a partir de 6 meses de idade, os bebês, então eles estão concentrando por faixa etária para conseguir o alto índice, né, de imunização em Três Lagoas. Então, essa vacinação acontece a partir das 6 horas da manhã já na Feira Central e vai até às 11 horas da manhã. O que é preciso, né, para se vacinar? É importante levar CPF e, se possível, a carteirinha de vacinação, né, como eu disse, ter mais de 12 anos de idade, a vacinação contra a gripe, mesmo quem não puder ir à Feira Central no sábado, ela segue disponível em todos os postos de saúde e foi aberta recentemente para todos os moradores, né? Antigamente era só o público prioritário, que era gestante, idosos e crianças, agora não, agora todo mundo pode se vacinar e garantir aí, né, a prevenção contra a gripe. Nós vemos aqui em Três Lagoas, nesse período de friozinho, Karina, os hospitais mais cheios, os postos de saúde, a unidade de pronto atendimento. É, existe aqui em Três Lagoas uma gripe muito forte, né? Que é o que nós ouvimos dos médicos, dos especialistas, cada vez mais chegando aí aos hospitais, os pacientes com esse sintoma. Então, é importante, pelo menos, estar vacinado contra a gripe para prevenir esta doença aqui na nossa região. Volto com você.
Com certeza, né, Kelly? Fica esse alerta aí e também a atenção, deixando a disponibilidade aí da população, esse trabalho de força-tarefa, literalmente, para deixar essa vacina quanto mais acessível aí para todos. Bom, vamos falar sobre uma ação que está acontecendo aqui em Campo Grande, que é um fórum do Centro-Oeste que está falando sobre segurança rodoviária. As obras e as negociações internacionais ligadas ao corredor bioceânico avançam e devem ampliar a movimentação econômica em Mato Grosso do Sul. O tema foi discutido ontem durante o fórum realizado aqui na capital. A Ana Lorena Franco traz os detalhes.
O avanço do corredor bioceânico e os impactos para Mato Grosso do Sul dominaram as discussões do 3º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, realizado em Campo Grande nesta segunda-feira. O encontro reuniu representantes do setor do transporte, empresários e integrantes do governo federal para discutir logística, comércio exterior e integração entre os países da América do Sul. O organizador do fórum e diretor social do Sindicargas MS, André Luiz Ferreira, explica que o evento busca aproximar diferentes setores envolvidos no projeto.
A importância é a integração, né? Das agências regulamentadoras do transporte, juntamente com as empresas privadas, com representantes de classes, né? Então a gente está promovendo um ambiente onde a gente vai poder dialogar sobre questões alfandegárias, sobre questão de seguro, sobre a própria segurança da rodovia nesse corredor bioceânico.
Segundo os organizadores, o corredor não envolve apenas transporte rodoviário, mas uma integração logística entre diferentes modais. A expectativa é que a rota facilite o acesso dos produtos brasileiros aos portos do Pacífico e fortaleça o comércio exterior. André Ferreira destaca que a proposta conecta rodovias, ferrovias e hidrovias para facilitar o escoamento de cargas.
A gente fala da logística, não é só rodovia, nós temos estrada de ferro, tem a parte de hidrovia. Então, se você for olhar como um todo, tudo tem conexão.
Durante o evento, o ministro João Carlos Parkinson de Castro, do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que o corredor deve provocar mudanças profundas na economia sul-mato-grossense. Ele também citou o avanço das negociações entre Mercosul e Canadá, considerado estratégico para ampliar mercados e garantir o abastecimento de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Segundo o ministro, Mato Grosso do Sul deixará de atuar apenas como produtor para assumir papel estratégico na distribuição de mercadorias.
O Estado vai deixar de ser apenas um Estado produtor, vai se transformar também em um Estado exportador, importador, distribuidor. Com isso, significa a implantação e o desenvolvimento do setor de serviços.
O governo federal também prevê crescimento do setor de serviços, ligado ao comércio exterior, com geração de empregos e ampliação das operações logísticas no estado. O ministro João Carlos afirma que a nova rota deve criar oportunidades para diferentes áreas da economia.
Eu vou ter que ter seguradoras, eu vou ter que ter profissionais encarregados dessa operação de comércio exterior, vou ter que ter um banco capaz de fechar uma carta de crédito. É o setor de serviços que vai crescer. E com isso, obviamente, novos empregos serão gerados.
A ponte entre Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai, considerada estratégica para o corredor bioceânico, deve ter o chamado Beijo da Ponte, concluído no próximo mês. Etapa que marca o encontro das estruturas erguidas pelos dois países. A expectativa é que a nova rota reduza custos logísticos e amplie o comércio internacional, transformando Mato Grosso do Sul em um centro de distribuição para cargas da América do Sul. De Campo Grande, Ana Lorena Franco.
Muito obrigada, Ana Lorena Franco, e esse fórum continua ainda hoje aqui na capital. Bom, a gente vai fazer um intervalo, nos despedimos neste exato momento de Três Lagoas, que segue com a sua programação local. Até amanhã.